Nós vamos continuar então o nosso estudo no livro de Juízes. Eu sei que o Adriano quis dar uma adiantada e pegou o capítulo 3 inteiro, mas a gente é renitente, então nós vamos hoje nos deter sobre a história de Otniel. Ele é o primeiro juiz. Enfim, chegamos nos juízes, né? Nós começamos, ficamos de o primeiro e o segundo capítulo são esboços do livro, resumos, mas hoje a gente vai estudar, enfim, o primeiro juiz, que é Otniel. A história dele está também escrita no capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Eu disse Otniel, alguma. O hebraico não tem vogal. Então, as traduções colocam, alguns vão dizer Otniel, outras Otoniel. Está falando da mesma pessoa, obviamente, mas eu estava dizendo que esse é um dos trechos que fala sobre ele, porque nós já lemos sobre Otniel no capítulo 1, e também o livro de Josué traz sobre Josué. Inclusive foi o Roger que nos trouxe esse texto quando a gente estava no capítulo 1 e inclusive citou o capítulo que trata dele no livro de Josué. Mas vamos lá, Juízes, capítulo 3, a gente vai ler a partir do 7 e vai até o 11. É a NVI que está ali, então a gente vai ler ali. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor seu Deus e prestaram culto aos baalins e aos postes sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cushã-Risataim, rei da Mesopotâmia, porque os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que ele liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushã-Risataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, esta é a tua palavra, perfeita, que, apesar de toda a ciência, apesar de toda a filosofia, se mantém como fonte de sabedoria. Apesar de todo o avanço tecnológico, apesar de tantas pesquisas que o homem tem feito sobre comportamento, sobre o seu próprio corpo e sobre tudo que se pode conhecer na natureza, a tua palavra se mantém fonte de sabedoria. Que ela mais uma vez se revele como fonte de sabedoria para nós hoje. Que possamos beber em nome de Jesus. Amém. O livro de Juízes tem esse nome porque trata de juízes. Juízes foi o tempo da história de Israel que sucede ao tempo dos patriarcas, que sucede ao tempo de escravidão no Egito, que sucede a peregrinação no deserto e que se inaugura com as batalhas de Canaã e a conquista da Terra Prometida. Josué morre e faz um desafio ao povo. Eu estou morrendo, eu liderei vocês das guerras, nós entramos na terra que o Senhor falou que daria. Agora, cuidado, não se esqueçam dele. Sigam os preceitos que ele nos ordenou, porque se vocês fizerem isso, vocês permanecerão nessa terra, seus filhos permanecerão nela, haverá paz, haverá suprimento, haverá fertilidade. Não se misturem aos povos dessa terra. Mais do que isso, não façam as práticas deles, não procurem outros deuses. Porque se vocês assim fizerem, vocês irão bem. Mas se vocês procurarem e servirem aos outros deuses, e se misturarem com eles, e derem as suas filhas em casamento, e forem atrás de seus ídolos, o Senhor os visitará. Porque não foi para isso que ele os trouxe aqui. Josué morre, os patriarcas e os anciãos que estavam com ele, que viveram com ele, morrem, e uma outra geração, diz o texto, infelizmente, que não experimentou o Senhor, não conheceu o Senhor, se levanta, e essa geração se desvia. E o texto já começa dizendo isso: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos baalins e ao poste ídolo. A gente já conversou sobre essas deidades, mas vamos no passo a passo? Primeiro, eles fazem o que o Senhor reprova. Que tipo de coisa o Senhor reprovava? O Pentateuco está farto de leis, sejam leis comportamentais, leis cívicas, leis ritualísticas, né? De culto ao Senhor. E eles tinham então um regramento enorme. Ora, para que alguém transpassasse ou errasse, era fácil. Mas o Senhor tinha dito que você devia fazer com isso. Disse: olha, se você por acaso transgredir alguma dessas leis, você faça um sacrifício, você traga um animal, porque o sacrifício daquele animal no altar ao Senhor, o seu arrependimento, a sua vinda até o tabernáculo, vai fazer com que eu me arrependa e não lance sobre você a maldição. Mas o povo não faz só o que era mal ao Senhor, ele faz o que era mal ao Senhor, não se arrepende. Por quê? Porque ele continua e se esquece do Senhor. Então ele faz o que era mal, não oferece sacrifício, não se arrepende, ou seja, ele esquece da lei do Senhor. E aí, quando ele, nessa gradação fatídica, né? Nesse caminho que só como é que é o texto sagrado? De abismo que atrai outro abismo, ele faz o que é mal, ele se esquece do Senhor e ele começa a adorar outro Senhor. Por quê? Porque no nosso coração há sempre a propensão a adorar alguma coisa. Se você tirou a adoração ao Senhor do seu coração, não tenha dúvida, você colocou outra coisa para adorá-lo. Que isso? Não, eu não ofereço um frango com farofa e vela na esquina. Eu não tenho nenhuma imagem, nenhum altar na minha casa com uma vela. Eu não tenho... não procuro espiritualidades que intercedam por mim no mundo dos espíritos e que me sirvam de guias. Não, eu não tenho outros deuses. E a gente já estudou que, infelizmente, nós temos colocado outros deuses. Que tipo de deuses nós temos colocado no local? Porque o pecado de Israel, e eu li isso num comentário e achei muito pertinente, não é que eles simplesmente retiram Deus da vida, mas é que eles abrem mão de só ter Deus e colocam outros deuses ao lado de Deus. Eles servem ao Senhor, mas eles servem também a outros deuses. Por exemplo, o versículo que termina o versículo 6, né, que é o imediatamente anterior ao texto que começa a história de Otoniel, vai falar que o povo de Israel toma as filhas dos povos que estão em volta e dão as suas próprias filhas. Ou seja, eles se misturam na cultura e na forma de adoração, que era algo que o Senhor tinha proibido. Não parece cruel que o Senhor tenha proibido que eles se misturassem? É. Nós lembramos que Israel é um sinal de Deus. Será que nós não podemos escolher as pessoas com as quais nos casaremos ou seremos, né, passaremos o resto da vida? Eu tenho certeza que nós temos essa liberdade. Mas onde nós vamos buscar essas pessoas? E olha, ainda que a gente procure num bom lugar, ainda assim... Gostei da risada do Túlio. Ainda assim não é garantia de sucesso.
Ainda assim dá ruim.
Por quê? Porque, enfim, há muito mais coisas do que simplesmente isso. Mas na Bíblia a gente tem princípios. E Deus falou para ele: olha, se você estiver Se você procurar só aqui, pode ser que você ainda vá se perder. Então, não aumente as possibilidades de erro. Mas é mais do que isso. Vocês sabem disso, os casados sabem disso. Quando você se casa com alguém, você passa a partilhar também da história dessa pessoa, da história de vida anterior, dos costumes. Eu e Cintia tivemos a oportunidade de assistir a esse, nesses últimos dias, dois filmes, eles chamam de série, mas são dois filmes que tem no Netflix, chama A Tenda Vermelha. A Tenda Vermelha. Vocês assistiram A Tenda Vermelha? Você assistiu um pedaço? Nós assistimos inteiro.
É uma temporada, dois episódios. Então parece dois filmes, porque é bem grande, mais de uma hora.
E é assustador. E por que, que eu tô dizendo isso? Porque vai mostrar a história do começo. Da história de Jacó, né, basicamente, dos seus 12 filhos, mas vai contar a história de Jacó sob os olhos de Diná, que é a sua filha caçula, e que, né, o texto sagrado conta que ela foi estuprada, é uma história terrível, seus irmãos se vingam dela, enfim, e destrói uma cidade inteira. É sob os olhos de Diná, a história. Mas mostra, na verdade, e algo que me saltou muito aos olhos, essa adoração a outros deuses.
É o paganismo, né?
É. Exato. Ele vai trazer. O vídeo, esse filme mostra que já em Jacó havia uma adoração, havia uma busca, um culto a outros deuses que não só o Senhor. E é interessante porque isso é um texto muito escondido, eu diria, na Bíblia, né? Não é muito claro essa contaminação por outros deuses dentro de Israel. Eu acho que comentei isso num outro texto aqui, mas é justamente Raquel que rouba do seu pai Labão os deuses, esconde, e esses deuses, e aí o filme pega esse mote, né, para dizer que então as mulheres tinham essa, não adoravam somente a Deus, mas tinham essa, esse outro costume, e tinham essa outra forma de adoração. E aí mostra como isso contamina o povo. E Josué diz isso. Josué diz: olha, abandone os deuses que vocês têm adorado desde além do Eufrates. Como isso tem marcado a nossa reflexão. A briga em Juízes é por um território chamado coração do povo de Israel. Esse coração, ora está sentado em Deus, ora está adorando a Deus, ora começa a se perder e começa a se dobrar diante de outros deuses. Então o pecado de Israel não é simplesmente arrancar Deus da sua história, não, mas é colocar ao lado de Deus outros pequenos deuses, outros pequenos motivos de adoração, outros pequenos ídolos que roubam de Deus o seu local único. E no desafio que a gente tem de anunciar e de viver hoje o Evangelho, a gente tem o desafio de olhar e perceber esses outros deuses que a gente tem adorado, achando que não está adorando ou achando que não está roubando essa divindade de Deus. Eu comentei, enfim, e repiso isso, da nossa forma de viver quando colocamos as nossas, por exemplo, carreiras em primeiro lugar. Eu preciso estudar mais, eu preciso trabalhar mais para que eu possa conhecer mais, saber mais, ser mais conhecido e ser reconhecido e ganhar mais dinheiro, e isso se torna um fim em si mesmo, e para alcançar isso a gente vai oferecendo sacrifícios. Sacrifício da nossa vida familiar, o sacrifício da criação dos nossos filhos, o sacrifício até mesmo do nosso dinheiro, das amizades que Deus nos dão. Enfim, por quê? Não, porque eu tenho um novo ídolo, que é o meu sucesso profissional. Não, o meu ídolo é a minha vaidade em ser uma pessoa rica, uma pessoa que tem muita coisa. E eu, em função de buscar isso, vou privando meus filhos, vou privando minha esposa, vou privando o reino de Deus, da generosidade que eu poderia ter, porque não, porque eu preciso acumular mais e mais e mais. Eu vou colocar. E aí a gente percebe que esses ídolos não estão tão distantes. Porque a gente às vezes vem a este local, que se torna santo quando estamos aqui buscando Deus. E vem, em vez de buscar Deus, vem buscar a esse outro ídolo dizendo que está buscando Deus. Na verdade, vem buscar Deus para ver se Ele nos dá o Deus que a gente realmente quer.
Deus Aladim.
O Deus Aladim, o Deus da lâmpada. E então, desculpa, você pode não estar oferecendo o frango com farinha e a vela, mas você está adorando outro Deus. E a história de Otoniel é a história de um povo que começa a fazer o que é mal diante do Senhor. Lembra da gradação? Todo mundo vai errar. E o próprio Deus, quando põe a lei para eles, coloca a lei e coloca uma maneira de cobrir os pecados. Então, a questão não é que o povo começa a pecar, mas é que começa a pecar e não se arrepende, e aí traz outro abismo. Qual é o próximo abismo? Se esquece do Senhor. Porque se não se esquecesse do Senhor, ao pecar, se arrependeria, ofereceria sacrifícios e continuaria a viver em paz com Deus. Mas não. Busca outros deuses, se esquece do Senhor, e aí começa a adorar de fato outros deuses junto com o Senhor. E aí o que acontece? Eles começam a adorar Baalins e poste ídolo, que é Astarote em outra tradução. Baalim era o deus cananeu, similar a Zeus no panteão grego, similar a Odin para os nórdicos, similar... Ah, tá bom, já falei. Era o grande deus, era o deus do trovão. Ora, e aí de alguma forma... eles começam a pensar, poxa, então Baal é o seu Deus forte, poxa, Yahvé é o nosso Deus forte. Será que Yahvé e Baal não é o mesmo Deus? Será que de repente a gente não está, esse Deus Todo-Poderoso não é o mesmo? Não, vamos adorar Baal e Deus, não é o Deus Todo-Poderoso, é o mesmo. O que, que Baal faz? Baal é o Deus que fala através da tempestade, do tormento. Olha, rapaz, a gente andou no deserto, Deus falava também, parava no monte, falava com fogo e raio. Olha, vai que Baal, numa releitura da palavra, pode ser Yahvé também. E a gente vai trazendo outros deuses para perto desse Deus que não é o nosso Deus. E a bendita da poste ídolo de Astarote é a deusa da fertilidade. Por quê? Porque para eles importava se multiplicar, importava que eu tivesse filhos, que meus gados tivessem outros gados e que minha agricultura, minhas terras produzissem mais. Me importa que eu tenha filhos, me importa que eu tenha posses, me importa que eu tenha mais. Pois é, são esses deuses que eles estavam adorando. E talvez sejam esses deuses que a gente continua adorando. E aí vamos para o versículo 8. E então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Velho Testamento. E aí a ira do Senhor se acendeu contra Israel, de tal maneira que ele os entregou nas mãos de Cushã-Rizataim, rei da Mesopotâmia. Aí veio a perseguição. Que dureza. Deus tem tanto ciúmes do seu povo que ele fala: olha, eu preciso trazer de volta. Quem é o pai aqui que não corrige seu filho? E se alguém levantar a mão, eu vou dizer: você está traçando o caminho para a destruição dele. Nós, como pais, temos essa responsabilidade de corrigir os nossos filhos, de não deixá-los no erro. Então entendam o castigo do Senhor a Israel como um pai carinhoso, amoroso, que quer trazer seu filho de volta para o caminho certo. Ele fala: não, você está indo pelo caminho errado, você deixou a minha adoração, você se esqueceu dos meus preceitos, você se misturou a esse povo e contaminou a terra que eu estou botando você. Não é assim. E o castigo do Senhor se faz através dessa dominação, essa repreensão do Senhor. E por que que eu tenho certeza que é uma repreensão que não é para destruição? Porque o povo não foi destruído. Porque bastou que o povo, vou continuar lendo, clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e ele lhes suscitou um libertador que os libertou. Bastou que o povo se lembrasse de Deus. Não, peraí, não são esses deuses falsos, não são essas coisas que eu tento preencher o vazio da minha alma, que eu acho que vão preencher a minha ansiedade. Não é isso que vai me dar a verdadeira paz e verdadeira felicidade. Não é o Senhor, é buscar ao Senhor. Significa que você vai ter sucesso o resto da sua vida, que não vai acontecer coisas ruins? Não, mas significa que mesmo nas coisas ruins você vai estar em paz com Deus. E esse cuidado e esse zelo do Senhor se demonstra, e ele levanta um libertador. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou um libertador que os libertou. Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, mais novo do que ele. Quem é Otoniel? Otoniel é o genro de Caleb. Quem é Caleb? Caleb é um das 12 espias que 45 anos antes de quando Caleb toma a posse. Aqui a gente deve estar falando de 80 anos antes. Que é um bom tempo antes, visita, é um dos homens escolhidos pelo povo de Israel para visitar a terra prometida e dizer o que ela tem. E eles chegam na cidade de Cades Barneia. E nessa cidade eles olham e falam: meu Deus, essa cidade é tudo grande, parece tu. As uvas são grandes, os figos são grandes, as frutas são grandes. Ah, mas os homens são grandes também. Eles são filhos de Anak, eles são gigantes. Ah não, olha, apesar da terra realmente manar leite e mel, como o Senhor falou que ela manaria, mas ela tem gigantes. É melhor a gente vai ser derrotado. Deus, na verdade, nos tirou do Egito para nos matar no deserto. Essa é a conclusão que 10 dos 12 espias chegam. E só Josué e Caleb destoam do senso comum. E Deus os honra, porque destoar do senso comum nem sempre é certo. Destoar de Deus sempre vai dar errado. Então, não ao senso comum, e sim ao que o Espírito Santo se fala e se revela através do que a Bíblia diz. Mas muito bem, Caleb então recebe uma promessa, Deuteronômio capítulo 1, recebe uma promessa de Moisés e diz assim: olha, tendo pois o ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou dizendo: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Isso é Deuteronômio capítulo 1, Moisés falando para Caleb. Depois, em Josué, no capítulo 15, primeiro no versículo, no capítulo 14, depois no versículo 15. Josué, capítulo 14, versículo, a partir do versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé, isso é Caleb pedindo a Josué a posse da terra, em que puseste o pé, será tu e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Aí Caleb diz: eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou comigo esta palavra, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou da idade de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair com ele como para voltar. Agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e os grandes e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em servir ao Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Olha só, Caleb recebe Hebrom como sua possessão. E aí, no 13 do 15, no versículo 13 do capítulo 15, a Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Versículo 14. Dali expulsou Caleb os três filhos de Anaque, Cesai, Aimã e Talmai, gerados de Anaque. Vamos continuar. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome antes era Kiriat Sefer. E disse Caleb, versículo 16. A quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Aksa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, o mesmo, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E este lhe deu sua filha Aksa por mulher. Esta, quando... Enfim, vou parar aqui no 17. Olha que interessante. Caleb já tinha possuído Hebron. Ele não precisava possuir Kiriat Sefer. Mas ele precisava ensinar aos seus filhos como é que se faz. E aí ele presenteia e diz, olha, para aqueles homens que aprenderem a servir ao Senhor como eu tenho servido, eu darei a minha filha como mulher. Esse servia muito a Deus, né? Porque dá a própria filha para quem servisse ao Senhor como ele. É. E Otoniel faz isso. Olha que interessante. É nesse momento que Otoniel se torna juiz e libertador de Israel? Não. Mas quem é que Deus escolhe como juiz e libertador de Israel naquela geração? Aquele que voluntariamente se propôs, não só por Aksa e não só pela terra, mas pelo exemplo de Caleb. Aquele que aprendeu com Caleb como deveria agir. É esse que Deus levanta. E como é que Deus levanta? Veio sobre ele o Espírito do Senhor. Ah, que coisa linda. A gente vai passar dificuldade? Vai. A gente vai sofrer, às vezes a gente vai esquecer do Senhor, a gente vai passar um tempo buscando outros deuses, outras coisas na vida, vai botar outros altares na nossa existência, vai, vou falar forte, hein? Vai acender outras velas, não é assim que a gente fala? Ah, eu acendo uma vela para Deus, outra para o diabo. Não, de repente você não está acendendo uma para Deus ou para o diabo, não, é para o diabo, outra para o diabo também. Porque você acha que está acendendo para Deus ou não é para Deus que você está servindo? Mas enfim. Quem é que Deus escolhe para ser esse primeiro juiz? Esse primeiro libertador de Israel? É aquele que voluntariamente se propôs a servir ao Senhor e fazer como tinha que ser feito, expulsar os homens. E vem sobre ele o Espírito do Senhor. E olha que interessante, a gente vai fazer um paralelo entre Otoniel e Cristo. Porque ele diz, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, ele julga Israel e sai à guerra. Vocês lembram o que Jesus faz no começo do seu ministério, quando ele entra no templo e ele pega o pergaminho e ele diz, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu vou anunciar as boas novas e o ano aceitável do Senhor. Enquanto Otoniel é tomado pelo Espírito de Deus e sai à guerra, em Cristo, ele é... recebe o Espírito do Senhor para proclamar as boas novas de paz. Por que isso? Por que essa diferença? Primeiro, porque é claro que Otoniel é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo sem ser um Cristo perfeito. Mas dos juízes que a gente vai estudar, ele é um dos poucos que não há nenhum demérito, não há nenhuma acusação. E olha que a gente vai estudar histórias terríveis daqui para frente. Não é, Lu? É? Aqueles que já tiveram o prazer de ler juízes sabem que as vidas dos juízes são distantes de ser vidas inspiradoras. Mas não Otoniel. Não Otoniel. Por isso, essa semelhança com Cristo. Por isso a gente pode fazer essa metáfora. Enquanto sobre os dois vem o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor vem sobre Otoniel e ele é levado à guerra. Por quê? Porque o povo precisava de libertação. Em Cristo é anunciado a paz, é anunciado as boas novas. Para quem? Para aqueles que estão em prisões. Mas a libertação que o Senhor vem proclamar, que Cristo vem proclamar, não vem proclamar através da guerra. Ele vem, pelo menos não numa guerra externa. Talvez numa guerra muito pior, que é a nossa guerra. A gente falava sobre conversão na quinta-feira e sobre a nossa dificuldade em de fato se render ao Senhor. E eu acho que é essa guerra que a gente vem. E não é à toa que nós dizemos, quando nós nos convertemos, que nós nos rendemos ao Senhor. É para apaziguar as guerras que estão internas, as lutas que temos dentro de nós e dizer: Senhor, toma conta, eu tenho tentado, mas eu sozinho estou fazendo errado. Eu escolho o caminho ruim. Mas muito bem. E olha o texto como é que continua, e a gente se encaminha para o fim. Ele diz: o Espírito do Senhor vem sobre ele, e ele entrega o rei Cusar-Hataim, que é o rei da Mesopotâmia. Ele prevalece sobre ele, e a terra fica em paz durante 40 anos, até que Quenaz, Otoniel, morre. Olha de novo o exemplo oposto. Enquanto a terra tem paz, enquanto ele vive, e ele morre, acaba a paz. E acaba a paz por quê? Porque os versículos de seguinte vão entrar no ciclo de juízes. Eles vão se esquecer do Senhor, vão servir a outros deuses, o Senhor vai enviar a perseguição, eles vão se arrepender, e o Senhor vai levantar um outro juiz que os vai libertar. Mas enquanto este juiz estava vivo, houve paz. Em Cristo é o contrário. É na morte de Cristo que nós temos paz. É essa inversão do modus operandi do mundo. O Espírito do Senhor não vem sobre Jesus para que ele declare guerra ao Império do Romano, para que ele liberte Israel da opressão daqueles tiranos Césares e legiões romanas. Não. Olha só, é diferente. Essa libertação vai ser verdadeira e vai ser perene, porque ela vai ser dentro de você. Então não vai importar se você é homem ou mulher, bárbaro ou cita, escravo ou livre, grego ou judeu. Por quê? Porque você vai estar liberto dentro de você. E liberto do quê? Das coisas que te acorrentam, dos processos internos que se repetem ciclicamente na sua vida e roubam a sua alegria, roubam a sua paz, roubam a sua comunhão com Deus. É sobre isso que Juízes trata, dessa libertação, porque nós não estamos esperando um libertador, nós não estamos esperando um ano de eleição, né? A gente não está esperando um presidente que vá transformar a história desse país. Pelo menos eu não estou, porque a minha confiança não está nisso. Mas eu sei que se eu esperar no Senhor a minha vida e as pessoas que estiverem à minha volta e a geração que caminha comigo, essa será transformada, essa será mudada, essa conhecerá o Senhor através das minhas ações, através da libertação que Ele operou em mim. Mas se a minha vida não estiver verdadeiramente liberta, e se eu estiver vivendo como os outros, entregando as minhas filhas, recebendo as filhas e adorando e seguindo o mesmo modo operando, a mesma maneira de viver, então, desculpa, quem foi contaminado e quem está escravizado sou eu. E é por isso que a gente tem essa constante, não vou dizer angústia, mas anseio, desconforto interno dentro de nós, porque isso luta dentro de nós. Nós não queremos servir como o mundo, porque tivemos a experiência com o Senhor. Mas o mundo nos envolve, seus laços vão querendo nos abraçar e nos agarrar e cada vez mais nos fazer servir e andar no molde dele. Não, eu preciso trabalhar nos locais que o mundo diz que trabalha, ganhar o quanto o mundo diz que ganha, ter o conhecimento, comer o que o mundo, beber o que o mundo, se vestir do jeito que, e assim a gente vai botar o meu filho no lugar onde ele, e a gente vai se envolvendo e vai se envolvendo, e não é isso, e não deve ser isso. Mas verdadeiramente transformados por Deus, como a gente cantou hoje, Jesus Cristo mudou o meu viver, Ele é a luz que ilumina o meu ser, e diferente hoje é o meu coração. Isso tem que ser verdade. É assim que Ele nos chama. Então eu não quero que a terra tenha 40 anos de paz até que esse libertador morra. Não, esse libertador já morreu para que eu tivesse a paz agora. E uma paz que excede todo entendimento, e uma paz que não é como o mundo me dá, porque não depende das coisas que eu vejo, mas sim daquilo que eu creio que mudou o meu viver. que a gente seja o Otoniel das nossas próprias vidas, que a gente possa ser revestido desse Espírito do Senhor e traga libertação dos nossos, dessas correntes que têm nos prendido, que têm nos trazido. C.S. Lewis, no livro que a gente está lendo na quinta, Cristianismo Puro e Simples, trouxe uma metáfora sobre o que é acordar pela manhã para um cristão e dessa luta que ele tem constante. Ele diz: olha, como se eu acordasse quando eu abrisse os olhos, eu visse aquela manada de javalis correndo atrás de mim pedindo: viva para mim! Vá ganhar seu dinheiro, vá ser melhor, vá viver, vá dar para os seus filhos o melhor, vá procurar ser mais bonito, vá procurar ser mais... E pior, né? Vá procurar ser... Vá utilizar de meios distorcidos para conseguir isso. Hoje foi muito legal a gente orando com as crianças ali. E a gente orando uns pelos outros, né? Com as crianças. E um dos meninos falou assim: ah, tio, eu queria que a gente orasse... pelo jogo do meu time que a gente vai fazer nessa semana, para que a gente vença o campeonato. Eu falei: opa, olha só, vamos pensar nessa sua oração. Está errado a gente orar pelo seu time? Eu creio que não. Mas será que Deus seria um juiz justo se ele desse a vitória ao seu time sem que o seu time merecesse isso? Vamos botar diferente. Se vai que tem um outro cristão num outro time e ele está fazendo a mesma oração, será que Deus vai ter que dividir o título entre os dois? Como é que a gente pode transformar essa oração pelo seu time? Que tal se a gente orar para que no seu time ninguém se machuque? Não é uma boa oração? Melhor, para que no seu time ninguém se machuque e no outro time também ninguém se machuque. Que tal para que a gente orar que durante o jogo ninguém brigue? Que vocês não discutam? Que vocês não usem a boca para falar palavrão? Que tal a gente orar para que o seu time não precise de simulação e fingimento para enganar o juiz, para ganhar alguma vantagem no jogo, mas que seu time realmente se esforce, treine e com isso ele consiga ser o melhor e ganhar? Eu acho que essa é uma oração que a gente pode fazer. E aí ele me disse assim: ah, mas o tio falou da escola, o professor, que a gente tem um juiz é para isso, que a gente deve pedir tudo. E que o juiz é que está ali para escolher e para saber. Ele disse isso, mas não é isso que nós, como filhos de Deus e seguidores de Cristo, devemos fazer. Olha que coisa! Simples, um exemplo, é banal, mas é de pequeno, é isso, é de pequeno que a gente tem que ensiná-los, e essa é a nossa cultura. Olha só o refinamento do pensamento. Não, tem um juiz, então se tem um juiz, eu vou aqui fazendo tudo. Será que não é assim que os nossos políticos agem? Olha, enquanto o juiz não me pegar, eu estou fazendo. Aí Deus levanta um juiz e começa a pegar. Eita, vamos parar. O convite é que a gente consiga clamar ao Senhor para ser... Primeiro, reconhecer que nos afastamos. Primeiro, reconhecer que temos levantado os outros altares. Depois, ao clamarmos a Ele, pedir que Ele nos encha, que Ele derrame o Seu Espírito sobre nós, para que a gente consiga, de fato, nos libertar, libertar os que estão às nossas voltas, os que estão à nossa volta, e aí proclamar paz, viver aquilo que o Senhor nos propôs. O Otoniel é só um exemplo, mas que o Senhor levante João, Fabíola, Luciana, Cíntia, Flavinho, enfim, Adrianos e Igor e Camilas e... É isso. Nós somos chamados para sermos esses que anunciam este reino. Este reino que não vai se impor por armas, jamais. Mas com corações convertidos, com joelhos dobrados, com a integridade e a fidelidade que aqueles que foram plenamente tocados e transformados por Deus têm. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero mais uma vez te agradecer pela tua palavra, porque o Senhor transforma e tem transformado e tem libertado os nossos corações. Senhor, que possamos mais uma vez enxergar os altares a outros deuses que temos erigido, que possamos nos arrepender, que possamos te buscar e encontrar libertação em ti. Ó Espírito de Deus, vem sobre nós e nos transforma nos Otoniéis da nossa própria existência, para proclamarmos libertação. É em nome de Jesus que nós choramos, Senhor. Amém.